בעזרת השם, דף ס"ג, את הסוד שבה הבא, תלולת פרסום, בעבין זונו ודף שלום עליכם. סתם דף ס"ב עמוד ב, נדסה פרימל עניין ג'יבאשו. נוס דו ספונטיוס, אמר רבא ג'יסי רבא. פלגה דאיתלי בערה פלגה. פלגה בערה דאיתלי ריבה. זה ראובן ישימון סונסוסוס דיון קמפו, ראובן תהיה מיטאז' דו קמפו. ראובן יסטיבנו קונטרט ג'וונדה על לוי. סטוט ג'וונדנדו, עמי המיטאז' נו קמפו. Farava toda a metade de Reuven está vendida a Levi. Porém, paga Beara de Itli, se Reuven diz a Levi no contrato, metade da terra que eu tenho no campo, então ele tem metade, ele vendeu metade dessa, metade tem que dar um quarto do campo a Levi. Amale Abaye, Maishnach, Maishnach, fala Abaye, essa diferença de linguagem não deveria ser relevante. Pode ser que Reuven teve a intenção de dar metade e diz sim, paga Beara de Itli, pode ser que ele teve a intenção de vender só um quarto. E ele disse, paga de Itli, Beara. Se eu falar bem, essa linguagem é tão mínima, essa diferença, que não deveria ter nenhuma repercussão na Alaha. Istik, Rabba ficou quieto. Amarabai, Ana Savrimi de Istik, Bule Kabla. Fala bem que ele pensou que Rabba concordou com ele, por isso Rabba não respondeu. Velou e porém não foi isso que aconteceu. Rabba continuou discordando de Abaye. Hazira Nushtaret Nafak e Beimar. Eu vi documentos que foram autenticados no tribunal de Rabba. Urtiv Beuach e assim se titular. Palga de Itlibara. Palga, palga bela de Itliriva. Exatamente como Rabba tinha dito antes. Se não ele fala, se eu tiver na minha metade. A metade inteira foi vendida. Se diz metade da terra que eu tenho, ele tem metade. Então ele tem que dar só metade da metade, dar um quarto a esse comprador. Então Rabba continuou discutindo com Abaye, aparentemente Abaye é como Rabba. Vama Rabba de Siramas. Meitzar ara de miná palga. Palga, ou seja, Reuven é dono de um campo inteiro. E ele está vendendo parte do campo a Levi, a parte oeste, e a parte leste fica com ele. E no contrato, o Reuven diz que está vendendo a parte oeste e a parte leste até a fronteira que divide o campo, a fronteira interna do campo, pertence a Reuven. Fica com o vendedor Reuven. Então, nesse caso, que o Reuven disse que vai ficar com a parte leste até a fronteira que divide o campo, essa linguagem que divide é normalmente usada quando o campo é dividido na metade. Então, paga... O comprador vai receber metade desse campo, metade oeste do campo. Meitzar ara de miná psika, porém, se no contrato ele fala que está ficando com a parte leste do campo, até a fronteira que corta o campo, não diz que divide, diz que corta, que interrompe o campo. Então, deixa eu caber. Falaraba que o que está vendido é a área mínima chamada campo. A área mínima para algo ser chamado de campo é a área suficiente para plantar 9 cabim de sementes, mais ou menos 14 quilos de sementes. Fala Abaye, também aqui essa diferença de linguagem é muito pequena entre dividir e cortar, não deveria fazer nenhuma diferença na prática. Pode ser que o vendedor pensou uma coisa e escreveu a outra linguagem. Istik Rabba não respondeu. Savurmina e divide paga. As pessoas pensaram que conforme a Abaye não faz diferença se a linguagem é de dividir ou de cortar o campo, de qualquer forma o comprador vai receber metade do campo. Assim as pessoas pensaram. Veloi, porém não foi isso que a Abaye pensou em dizer. Começamos o Samer Gimel em cima. Demar Aviemar Barshami Aledidim Fashlemine de Abaye. Falou o sábio que ele escutou a explicação do que disse a Abaye. Bem Meitzar Ara de Mina Palga, bem Meitzar Ara de Mina Psika. Não fez diferença se o vendedor usou essa linguagem de dividir o campo ou a fronteira que corta o campo. E amar ilimitzená paga, lo amar ilimitzená tishakabim. O que vai depender é a linguagem que o vendedor usou no contrato. Se ele disse, essas são as fronteiras do campo que vai pertencer ao comprador, e ele disse também que a parte leste do campo fica com ele, então uma vez que ele diz, a parte leste fica com ele, o resto fica com o comprador e menciona as fronteiras do campo. Diz, essas são as fronteiras do campo do comprador. Se avalia que o vendedor quis igualar a área que o comprador adquiriu com a área do vendedor, que ficou com o vendedor, então paga. Uma situação dessas que temos um indicador no contrato que o vendedor ele igualou a posse do comprador no campo com a posse dele, então cada um fica com metade. O comprador fica com a metade oeste. Porém, Lomalimitrenat e Shakami, por exemplo, o vendedor não menciona isso no contrato. Ele diz que a parte leste fica com ele até a fronteira que divide o que corta o campo. E não enfatizou essas fronteiras do campo do comprador, como se estivesse igualando a posse do comprador com a posse dele. Então, o comprador só tem direito de exigir a área mínima chamada campo, que está nessa categoria, que é a área que a gente viu que é suficiente para plantar 9 cabinhos de sementes. Fala Pshita, essa seguinte lei é clara. Amar yachlok ploni berechassai paga. Digamos um shrimera, uma pessoa prestes a falecer, disse que o patrimônio dele seja dividido com fulano. Então, fala, mas com certeza, a lei é que o fulano vai receber metade do patrimônio. A linguagem de dividir é sim relevante, significa que metade vai ser dada a esse fulano. Qual é a lei se o Shrimerá falou, deem parte do meu patrimônio a fulano, quanto é que ele tem direito de receber? A maravilha, aqui você falou, o sábio está chamado de tal, é uma prova da Braita. O Shrimerá disse, deem parte da água do meu reservatório a fulano. Sum Rosomer em Pachod Mirevia. Fala Sum o seguinte, temos uma dúvida, qual é essa parte que o fulano vai receber? Pode ser que vai receber metade da água, pode ser que vai receber só uma quantidade mínima de água, um revito, 86 ml de água, que é a quantidade padrão para líquidos. Então, existe uma dúvida. Como é que se interpreta o que disse o Shrimerá? Então, na dúvida, vamos dividir a quantia duvidosa. A dúvida é se ele vai receber metade ou só o revito mínimo, então o revito ele vai receber, os 86 ml ele vai receber. Fora isso, na dúvida se ele merece metade da água ou não, ele vai receber metade disso. Em vez de receber metade, ele vai receber um quarto da água total do reservatório. Assim, se assumimos que Mamona Mutab Safek Holkim, temos uma dúvida se a pessoa merece, digamos, metade ou merece só o revito, ele vai receber metade dessa metade. E mais o revito. Lechavit, en pachod mishminit. Se o Shrimerá disse que foram receber parte da água do reservatório para encher parte do barril dele. Então, preencher o barril inteiro será suficiente metade da água de um reservatório normal da época. Então, temos uma dúvida se esse sujeito vai receber água suficiente para encher metade do barril, ou seja, receberia um quarto da água do reservatório, ou só um revit, 86 ml, em vez de receber um quarto da água, porque estamos na dúvida, ele vai receber só um oitavo. E mais o revit, que temos certeza que ele merece. Lekterá em pachod miyudbet. Se o Shrimerá falou, dê água para fulano encher parte do caldeirão dele, então fulano vai receber só um dozeavos da água do reservatório, porque para encher metade do caldeirão seria suficiente um sexto da água do reservatório. Então, nós estamos na dúvida se ele merece, se ele vai receber metade de um sexto, vai receber um dozeavos. Letfiach em pachod mishishasar. Se o Shrimerá falou que dê água para o fulano encher parte do balde dele, para encher o balde inteiro ele precisaria de um quarto da água do reservatório. Então, se uma dúvida se ele merece encher metade do balde, então ele precisaria de um oitavo da água do reservatório. Estamos na dúvida se ele merece isso, então ele vai receber metade disso, vai receber um 16 avos. E mais o revit. Então, vamos falar breve. Ben Levi Shemachas de Israel. Temos Avraham, que é Levi. Ele vendeu um campo a Reuven e disse: eu estou te vendendo o campo com a condição que você me dê o Maser Lishon, o primeiro dízimo, que dá para os Levi. Então fala o vendedor: eu estou te vendendo com a condição que você vai me dar todo o Maser Lishon a mim. Maser Lishon chegou, essa condição é válida. A venda valeu, enquanto o comprador, ele respeita e cumpre a condição, dá toda uma série de chão, o primeiro dízimo da safra ao vendedor Avraham, o Levi. Vim a Marli, o Bni, e se o vendedor disse que enquanto ele está vivo ele vai receber uma série de chão, depois que ele faleceu, os filhos dele vão receber, Met e Telebanaf, se lhe faleceu realmente Reuven o comprador de Gilão Maser Lishon para os filhos de Avram. Vim amá-lo, Kozman Shasadeh Zubiatra. E se o vendedor falou, enquanto o campo é seu, você tem que me dar uma Maser Lishon. Então, enquanto Reuven é o dono do campo, tem que dar uma Maser Lishon ao Avram, o vendedor. Mas se ele vende esse campo a Shimon, então o vendedor Levi não tem nenhum direito sobre Shimon, o comprador. E a condição foi entre ele e Reuven. Reuven vendeu a Shimon. A condição era, enquanto o campo é seu, Reuven, você tem que me dar uma Maser Lishon. Agora o campo não é mais do Reuven, ele vendeu a Shimon. Então os direitos que Avram, o Levi, tinha nesse campo terminaram. Então mesmo que Reuven volte a comprar esse campo de Shimon, ele não tem nenhum compromisso com Avram. O compromisso de Avram terminou no momento que o campo parou de ser de Reuven. Agora ele comprou de Shimon, é algo novo. São outros 500. Pergunta para a mãe, por que enquanto o campo é de Reuven, ele tem a obrigação de dar uma série de Shimon a Avram? Em Adama, creda vashelo balaor. Vamos lá, que a lei é, a pessoa não tem como vender algo que não existe agora. Nem direito sobre algo que não existe agora. Então, esse Maser Lishon, o primeiro dízimo, não existe nesse momento. Ele vai plantar e vai colher e depois vai ter o Maser Lishon. Então, Avram vende o campo a Reuven e quando o Maser Lishon, ele cresce, então Reuven tem a obrigação de colher e dar a Avram. Por quê? Avram não é dono desse Maser Lishon, porque na hora que ele vendeu o campo a Reuven, o Maser Lishon era inexistente, mas ele não tem como receber direito sobre esse Maser Lishon também. Então, por que eu tenho a obrigação de dar ele o Maser Lishon? Como aqui, Madamari, Almenache, Maser Lishon, Xerishu, Lechai, Lemakom, Maser. Responde agora aqui que o mecanismo é outro. Realmente, o vendedor não tem nenhuma posse, nenhum direito sobre o Maser Lishon agora, mas o vendedor teve a intenção de dizer o seguinte: a área do campo necessária para o plantio do Maser Lishon está compromissada a mim. Então está mechuabado para ele, quando esse Maser Lishon cresce, esse Maser Lishon está compromissado a Avram, o vendedor. Por isso, o comprador tem a obrigação de dar ele esse Maser Lishon. Esse é o mecanismo. O compromisso no momento da venda a esse Reuven se recai sobre o campo. O campo está compromissado a Avram. E depois, quando o campo produz o Maser Lishon, esse Maser Lishon também está compromissado, a Avram tem que ser dado a ele. Continuando a amar, a gente fala isso aqui, Zotomer, se vê nesse caso do Levi, o seguinte conceito, a mulher vai de haver vamalo, a minha tia diuta yana sheli, diuta yana shelo. Se um vendedor vende uma casa a um comprador e diz, estou te vendendo com a condição que o telhado pertence a mim, nem está vendido a você, se vê que isso funciona, como no caso de antes, o Levi vende o campo ao comprador, e parte dos direitos sobre uma parte do terreno continua com o vendedor. Viramos a página. Lemai Irreta. Qual é a relevância do que disse Reish aqui? Ou seja, já vimos, faz alguns da PIB, que aquele que vende uma casa ao comprador não vendeu o telhado se isso não foi mencionado no contrato. Então, que diferença faz se o vendedor ele condiciona que o telhado pertence a ele, mesmo que ele não condicione, o telhado fica com ele, se ele só vendeu a casa. O telhado é uma coisa, a casa é outra. Então, o que o vendedor ele ganhou a mais com essa condição? Essa é a pergunta da Gumara. O que ele ganhou a mais é alguns direitos. Por exemplo, o direito de colocar zizim, estender zizim no parapeito do telhado, para que ele possa pendurar lá a roupa, por exemplo, algum utensílio que ele quer colocar lá. Ele não teria direito de fazer isso sem essa condição, porque ele estaria usando o ar do pátio que foi vendido ao comprador. Mas se ele condiciona, ele diz que quer ficar com o telhado, ele quer dizer que ele quer ter mais direitos que ele não teria no telhado. Ele pode sim fazer essas extensões no parapeito para pendurar a roupa. Rafapa mar farafapa shemra tzalivro telhaga babone. Farafapa, que o vendedor agora tem direito de construir mais um andar no telhado. Algo que ele não teria se não tivesse condicionado. Então essa é a relevância. Quando ele condiciona que ele quer ficar com o telhado, ele está ficando com mais direito. Ele pode estender esse zizinho, construir mais um andar. Tudo bem, conforme Merazvid, temos uma novidade. Que o vendedor pode fazer essas extensões, zizim, e usar o ar do pátio do comprador, uma novidade muito grande. Ele já fala mais automático, porém, conforme ele fala qual é a novidade, vamos ver no show de amanhã. Já esse conceito, quando a pessoa diz, ele condiciona, ele vai ficar com o telhado, ele teria o telhado de qualquer forma, ele vai ter direito também de construir um andar a mais. Então, por que ele está aqui, teve que dizer isso? Qual seria a novidade? No caso, ficamos na dúvida sobre a novidade que Rafa mencionou. Amar Avdim Minarda. Fala Navdim da Sadinarda. Haiman de Masvinlei Baita de Havre. Afalgav de Katavre Kameruma. Tzanich le Mirtavlei Knilach. Miteom Ara Vadrum Rekia. Ou seja, o vendedor está vendendo uma casa ao comprador. E o vendedor tem um reservatório de água no pátio. E quando o vendedor quer vender esse reservatório de água também ao comprador, ele tem que dizer que está vendendo ao comprador a casa com todo o subterrâneo e toda a altura em cima da casa também, até o céu. Essa ênfase inclui também o reservatório de água que está um buraco no chão do pátio. Mas se o vendedor vende a casa dizendo que só está vendendo a casa, o comprador não adquire esse reservatório de água. O reservatório de água é algo diferente da casa, algo independente. E mesmo que o vendedor diga que está vendendo a casa e a terra embaixo da casa e a altura em cima da casa não é suficiente. Mas então, por que não? De um kameruma bestama lokane. Fala agora aqui o motivo de Ravdim. Quando a pessoa vende a casa e diz no contrário, está vendendo só a casa, o comprador adquiriu a casa, não a terra embaixo da casa. Então, a um kameruma, lemik na um kameruma. Então, se o vendedor mencionou no contrato, está vendendo o terreno embaixo da casa e também a altura em cima da casa, isso adiantou para que o comprador adquira, sim, a terra embaixo da casa e a altura em cima da casa. Mas não um reservatório de água. É algo independente, algo bem diferente da casa. A terra embaixo da casa, a altura em cima, fazem parte da estrutura da casa. O reservatório de água, não. Porém, se o vendedor foi além, enfatizou mais ainda, e está vendendo todo o subterrâneo e toda a altura até o céu, essa linguagem veio incluir novas coisas na venda, e isso inclui também toda a propriedade, também o reservatório de água e também os túneis subterrâneos que ele tem lá. Assim, esse é o raciocínio de Rav Dimi. Quando lemos Messai Ale, talvez temos uma prova a favor de Rav Dimi da Mishnah no Dav de amanhã. Veloitabor, veloitadut, afropishekatavlo, kaveruma. O que a Mishnah aparentemente veio dizer é que mesmo que o vendedor, ele escreveu no contrato, está vendendo a terra embaixo da casa e a altura em cima da casa, o comprador não adquiriu posse sobre o reservatório de água. Veizagadat, abistamakan, kaveruma, liane, kaveruma, limikdebor, vedutumichilot. Então se vê da Mishnah aparentemente como Rav Dimi. Porque se a Mishnah discute com o Rav Dimi, se quando o vendedor diz que está vendendo a casa, isso inclui a terra embaixo da casa, então quando o vendedor menciona isso, um kaveruma, a terra embaixo, a altura em cima, vem incluir algo novo. Vem incluir também o reservatório de água. Então parece da Mishnah que se o vendedor está vendendo a casa ao comprador, o comprador só adquiriu a casa. Aí se ele menciona um kaveruma, o comprador adquiriu também a terra embaixo da casa, a altura em cima da casa, mas não o reservatório de água. Aí vem Rav Dimi dizer, se o vendedor enfatizou mais, e sabendo todo o subterrâneo, aí isso inclui também o reservatório de água. Então seria uma prova da Mishnah como Rav Dimi. Não tem nenhuma prova da Mishnah a favor de Rav Dimi. Pode ser que o caso da Mishnah lá é que o vendedor não escreveu no contrato um kaveruma, que está vendendo a profundidade embaixo da casa e a altura em cima da casa. Por isso, o comprador não adquiriu posse do reservatório de água. A Mishnah fala que sim, ele escreveu um kaveruma, mas que a marca, conforme essa explicação, isso que a Mishnah veio dizer. Conforme essa explicação que a Mishnah veio dizer, é o seguinte: se o vendedor escreveu no contrato, está vendendo a casa ao comprador, o comprador adquiriu a casa, a terra embaixo da casa e a altura em cima da casa. Faz parte da propriedade, fala a Mishnah. Limikna, borveduto, mechilot e katavle um kaveruma, cani. Já para o comprador adquirir o reservatório de água, é necessário que o vendedor mencione um kaveruma. Se ele mencionou que está vendendo a profundidade debaixo da casa e a altura em cima da casa, isso inclui o reservatório de água, conforme essa explicação. Se ele não escreveu, nunca haverá uma, então o comprador não adquiriu o reservatório. Então, essa é uma forma de explicar a Mishnah Frish. Não tem prova a favor de Ravdim e dessa Mishnah. Ravdim ia dizer que quando o vendedor vende a casa, isso não inclui a terra embaixo da casa e a altura em cima da casa, só a casa. Mencionou um caveruma, isso inclui sim a altura em cima e o território embaixo, mas não o reservatório de água. Se o vendedor vem enfatizar mais e dizer toda a profundidade, todo o subterrâneo e toda a altura até o céu, essa ênfase veio sim incluir o reservatório de água. Assim diz ele, mas não tem prova ainda para Rav Dimi. Paramos aqui por hoje, vamos ver mais sobre esse assunto e vamos ver uma nova Mishnah. O que mais não está incluso numa venda de uma casa? Para ser necessário que o vendedor escreva no contrato, incluindo essas coisas na venda. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.